Hoje é quarta-feira, 27 de março. Deputado do Partido Novo pediu vista e adiou a confirmação da prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar Marielle Franco. A justiça britânica aceita recurso de Julian Assange e adia decisão sobre a sua extradição para os Estados Unidos. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nos nossos parceiros da Mídia Ninja. O Expresso também tem transmissão nesse mesmo momento pelas outras plataformas. Quem não está nos assistindo aqui no YouTube, está nos assistindo no Insta e principalmente no Twitter. Bom dia, twitteiros e twitteiras, que eu não sei como gostariam de ser chamados depois que o Twitter deixou de ser o Twitter e passou a ser o X. Vocês sabem que todos nós, antigos, não conseguimos chamar essa rede de X. Então, bom dia para vocês, twitteiros e twitteiras. Bom dia a todas, a todos que estão nos acompanhando. Quem não consegue acompanhar o Expresso ao vivo também pode assistir depois aqui nas redes ou então no formato podcast. Um bom dia, uma boa quarta-feira para todas e para todos vocês. Ontem à tarde, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, estava avaliando e votando o parecer sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Vocês lembram, nós falamos ontem aqui sobre isso. O rito para prender um deputado federal inclui a votação de um parecer da CCJ. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, concluiu o relatório e defendeu a manutenção da prisão de Brazão. Ou seja, havia um relatório posto sobre a mesa na Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que todos os parâmetros legais haviam sido observados para que essa prisão fosse feita. Bom, acontece que o deputado Gilson Marques, vamos lembrar esse nome, gente? Gilson Marques, que é de qual partido? Adivinhe, é do partido mais velho da política brasileira, que é qual? O Partido Novo. Então, o deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, pediu mais um tempo para analisar o pedido de prisão de Chiquinho Brazão. Lembrando, né, que de novo o partido só tem o nome. O deputado Chiquinho Brazão se defendeu, ou seja, fez uso do seu direito de defesa, como nós defendemos que todos tenham o direito a todo o rito processual e ao direito de defesa, fez uso do seu direito de defesa na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, direto da prisão, e disse que tinha uma relação muito boa com a Marielle quando foram colegas como vereadores. Vamos assistir esse vídeo? A gente está com o vídeo do Brazão se defendendo na CCJ, Laila?
Ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI das milícias.
A vergonha está acontecendo nesse parlamento.
É uma vergonha. Vocês sabem que uma das situações que mais me impactou mesmo sendo deputada federal, e olha que o sujeito vive coisa sendo deputado, mas é justamente essa a frequência, né, com que parlamentares são presos no Brasil e como fazem uso, né, desse seu direito de defesa a partir da prisão. Eu sempre me lembro de um deputado em 2013, logo após as manifestações, ou ainda no âmbito daquelas manifestações de junho de 2013, que um parlamentar chamado Donadon havia sido preso e o Congresso da Câmara ficou, o plenário da Câmara, me perdoe, ficou muito sensibilizado com o fato dele estar na papuda e as condições que ele estava preso e decidiu que, mesmo apesar das robustas provas, ele não seria cassado, ele continuaria sendo deputado, exercendo o mandato de deputado de dentro da cadeia. São as coisas que as coisas estranhíssimas, né, que a gente assiste numa política tão fragilizada. Por isso que a gente precisa, ao contrário do que defende Bolsonaro e o bolsonarismo, reforçar as instituições brasileiras, porque esses caras acabam todos contribuindo para a negação da política, o que resulta em mais espaço para caras como eles. Bom, como a gente já explicou ontem aqui no Expresso, e eu fiz uma menção um pouquinho agora, um pouquinho antes, vocês vão me desculpar que essa semana tá bravo, né, gente? Segundo a Constituição Federal, a prisão dos parlamentares no exercício do mandato precisam ser validadas pela Câmara. Após o STF comunicar a decisão sobre a prisão de Brazão, a CCJ tem um prazo de 72 horas para se manifestar sobre o caso. Esse prazo se encerra na quinta. Pela regra, o presidente Arthur Lira pode levar o caso ao plenário a partir dessa quinta. O adiamento da discussão será pelo prazo de 2 sessões no plenário, ou seja, tendo o feriado de Páscoa e o feriado da chamada janela partidária, que termina no dia 6 de abril. O que é a janela partidária? É as trocas, a possibilidade de trocas de partidos ainda em tempo de concorrer nessa eleição. Então, a janela partidária se encerra no dia 6 de abril. A votação deve acontecer, então, perto do dia 10 de abril. A situação de Brasil, por enquanto, não muda. Do Brasil. Olha, vocês vão rir de mim hoje, né? Eu tô que tô. A situação, a produção pode se divertir, gente, porque hoje eu tô sozinha no programa, é o último dia da licença paternidade do Luiz Maurício. Eu tô aqui, ó, vocês estão vendo a minha, pelo tamanho do olho dá para ver o estado de saúde da pessoa. E eu acabo de chamar, de dizer que é a situação do Brasil e não a situação do Brasão. Mas vamos lá. Até o momento, a situação do Brasão e não do Brasil não muda e ele permanece preso até a decisão da votação na Câmara ou qualquer nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Para ser aprovado na CCJ, o relatório precisa dos votos favoráveis da maioria dos presentes na sessão da comissão. Na sequência, o caso ainda deve ser analisado pelo plenário principal da Câmara dos Deputados, ou seja, pelo plenário, né, pelo espaço em que se reúne os 513 parlamentares da Casa, também nessa votação por maioria simples. Na terça, a Câmara realizou uma sessão solene em homenagem a Marielle e ao Anderson, motorista de Marielle, que foi executado junto com ela, o Anderson Gomes. Já no Rio, vereadores e deputadas estaduais do PSOL, o partido de Marielle, pediram ao Superior Tribunal de Justiça o impeachment de Domingos Brazão do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo as normas do STJ, o pedido requer a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o Brazão e aí o afastamento cautelar do cargo. Além disso, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, demitiu ontem 8 funcionários da Secretaria Especial de Ação Comunitária. Vocês lembram, nós falamos aqui, esse órgão foi chefiado pelo deputado federal Chiquinho Brazão, até o nome dele começar a ser ventilado, digamos assim, como um dos mandantes da execução de Marielle Franco. A secretaria foi comandada por Brazão, então, até fevereiro, para vocês terem uma ideia. Até fevereiro ele estava ali e ontem o Eduardo Paes demitiu esses assessores ligados a ele. Além disso, o seu sucessor, Ricardo Martins Davi, que é sobrinho do bicheiro Anísio Abraão Davi, também foi demitido, né, na terça-feira. Em nota, a Prefeitura do Rio disse que os dispensados eram indicados pelo Partido Republicanos e que o partido deixou o governo e que essa é a razão da demissão. Também foram os republicanos, vejam bem o nome, que indicaram Chiquinho Brazão para a Secretaria do Município do Rio. Esse caso ainda vai dar bastante pano para a manga, né, gente? Vai dar os desdobramentos das prisões e das possíveis revelações feitas pelos detidos também podem trazer novos desdobramentos em outros casos no estado do Rio de Janeiro, já que a gente sabe que esse não é, apesar da execução de Marielle ser um fato único, né, de uma violência única, a gente sabe que as milícias dominam mais de metade do território da cidade do Rio de Janeiro. Antes da gente encerrar, eu queria terminar essa nossa conversa sobre a Marielle no dia de hoje, exibindo um vídeo muito triste e, ao mesmo tempo, muito forte da deputada Talíria, que era muito amiga de Marielle, as duas foram eleitas juntas, são militantes de uma mesma geração. Sempre que eu vejo a Thalíria, eu penso nisso, né? Nessa coisa que nós que militamos, atravessamos uma geração juntos, que vivemos determinadas coisas juntos no tipo de relação que nós estabelecemos entre nós. E fico imaginando o buraco, né? na vida dela, que uma violência como a execução de Marielle pode trazer. Então, eu queria que nós assistíssemos esse vídeo da manifestação da Thalíria ontem, diante do pedido de adiamento da votação na CCJ. Vamos ver, Laila?
Hoje é um dia triste para a democracia brasileira. 6 anos é tempo demais. No momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime, a vergonha está acontecendo nesse parlamento, que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde do pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adie a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. E me permita...
Para finalizar, deputada, peraí.
Eu queria pedir desculpas. Desculpas à mãe de Marielle, dona Marinette, ao pai de Marielle, seu Toim. Queria pedir desculpas à irmã de Marielle, Aniele. Pedir desculpa, presidenta, à Mônica, mulher de Marielle, à Luiara, filha de Marielle, à Ágata e ao Arthur, viúva de Anderson e filho de Anderson.
Na verdade, é isso, né? O parlamento, nós todos, o Brasil deve desculpas à dona Marinette, à família de Marielle, porque é uma violência continuada, né? A maneira como, após a execução bárbara de Marielle, continuaram profanando o seu corpo a partir das montagens, da truculência, da quebra da placa, da violência sistemática que tem Marielle como alvo central, mesmo depois de executada, o que a gente deve, desculpa, porque todos nós falhamos em algum sentido. Ontem, a gente está organizando uma grande ação sobre violência política de gênero no Instituto Se Fosse Você, que eu coordeno, e ontem nós estava discutindo com a Mariana Valente, que é uma pesquisadora desse tema, que, aliás, tem um excelente livro para quem se interessa pelo tema, que chama o livro Misoginia nas Redes, lançado pela editora Fósforo no final do ano passado, e a gente estava nessa reunião e debatendo, né, toda a teorização que o movimento feminista, sobretudo decolonial, tem sobre não nomear, não repetir as violências, porque elas também são uma forma de empoderar os violadores, né? Mas, nesse caso concreto, acho que nós vivemos um tempo em que é preciso nomear as violências para que setores mais amplos da sociedade tenham consciência, né? Quando a gente escuta a dimensão da violência da execução da Marielle, o fato de que seus familiares não puderam despedir-se da pessoa executada, né, porque o caixão havia de ser fechado em função do volume de disparos, do ódio que caracterizou essa execução. Quando a gente vê o escárnio de alguém como o mandante do crime dizer que tinha uma boa relação, né, quando se sabe que os conflitos deles, né, e a raiva que sentiam de Marielle foram também motores para o planejamento dessa execução. Olha, é um verdadeiro escárnio, Jair, é um escárnio a maneira como essa turma se comporta. E daí a importância, lamentavelmente, de nós falarmos sobre essas violências para que setores mais amplos da sociedade tenham a dimensão do que ela representa. Um abraço bem grande, Thalíria. Eu sei que os dias estão muito difíceis, né? E esses dias estão muito difíceis para todos nós que queremos honrar a memória da Marielle, que somos atravessados por essa violência de alguma maneira. Bom, gente, até vou dar um golinho na minha água, porque... não são os dias mais fáceis de apresentar o Expresso para vocês. Tem uma outra notícia de ontem, muito importante, muito relevante, muito mais relevante do que o tratamento que tem sido dado, porque vocês sabem que a imprensa brada e grita em defesa da liberdade de expressão, mas cala sistematicamente diante dos horrores aos quais é submetido Julian Assange, fundador do WikiLeaks, na prisão, né? Então, é importante que nós falemos sobre isso, porque ontem o Tribunal Superior de Justiça de Londres tomou uma decisão que é bastante impactante nos desdobramentos, no caso de Julian Assange, que, como eu já disse, é fundador do WikiLeaks e que está preso e está sendo torturado, né, durante esse longo processo que se arrasta. Vamos ver a imagem da manchete sobre a decisão. Obrigada, Laila. A Corte Britânica acatou parcialmente, mas acatou um recurso da defesa de Julian Assange pedindo uma extradição, que pedia para que não fosse feita a extradição imediata e concordando com a validade do recurso apresentado por ele. Essa decisão é vista como uma vitória parcial. Por quê? Porque Assange enfrenta a possibilidade de ser condenado a até 175 anos de prisão nos Estados Unidos. Os juízes deram um prazo de 3 semanas para as autoridades americanas garantirem que ele pode ser beneficiado pela primeira emenda da Constituição. O que diz a primeira emenda da Constituição norte-americana é aquela que protege a liberdade de expressão de maneira quase plena nos Estados Unidos, né? Para não dizer plena, e que, portanto, a partir da primeira emenda, ele poderia ter o direito de viver, de não ser condenado à pena de morte. Caso contrário, ele teria o benefício de um último recurso no Reino Unido contra sua extradição. A pressão sobre Joe Biden é que ele retire as 18 acusações feitas contra Assange durante o governo Trump, quase todas feitas com base em uma lei de espionagem do ano de 1917. Nas últimas semanas, familiares e amigos de Julian Assange, que está detido há 5 anos na prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, alertaram para as condições físicas, clínicas, para a deterioração da sua saúde. A defesa também alerta para o risco de suicídio em caso de extradição de Assange. Assange está sendo perseguido por falar a verdade, né? Por mostrar ao mundo que os Estados Unidos espionavam os países. E é incrível, né, a hipocrisia com a qual os Estados Unidos governam, como eles estabelecem influência sobre os outros países, como as pessoas defendem as suas ideias sem compreender profundamente como essas ideias sustentam apenas a vocação, né, a política externa norte-americana de manutenção do seu espaço no mundo. Então, percebam, nos Estados Unidos, por exemplo, diante do aumento absolutamente exponencial de manifestações de ódio, há o uso da primeira emenda e da liberdade de expressão como garantidor da não regulação das redes sociais. Ou seja, as pessoas podem, por exemplo, caminhar com bandeiras nazistas, defender ideias nazistas, porque isso está protegido sobre a Constituição. Mas mostrar ao mundo o que os Estados Unidos faz submete Assange a esse tratamento. O que o Assange está debatendo na justiça, gente, depois de estar preso 5 anos em Londres, ou seja, a Inglaterra como cúmplice desse atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão que comete os Estados Unidos, percebam como é hipócrita a defesa da liberdade de expressão que essa gente faz. O que ele está debatendo é a possibilidade de, ao voltar para os Estados Unidos, não ser condenado à pena de morte por ter vazado as informações da maneira como se comporta o governo norte-americano. Não é absolutamente escandalizante a maneira como os Estados Unidos se comportam no episódio de Assange, como a Inglaterra é sua cúmplice, e como a imprensa, a grande imprensa, a mesma que não recebeu o furo da Hungria, né, gente? A mesma que não sabia onde Bolsonaro andava no carnaval, como eles são cúmplices do maior atentado, da maior violência contra a liberdade de imprensa e de expressão que acontece no nosso tempo, para a gente ver, para identificar esses pontos de contradição de um discurso que sustentam só quando ele é um discurso que coaduna, né, que reforça os interesses geopolíticos norte-americanos. O que, de fato, os documentos vazados por Julian Assange não ajudavam, né, porque traziam à tona o modus operandi dessa galera. É incrível. Bom, como diz a Luísa da nossa produção, a alegria de Emmanuel Macron em território brasileiro é gritante. A gente discutiu, eu não sei se é alegria ou se é aquele estado de surpresa que um francês fica diante da exuberância do Brasil, sobretudo do grandioso estado do Pará. Porque ontem o presidente Lula e o presidente da França anunciaram um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, esse território ultramarino da França, na América do Sul. Eles se encontraram, como eu disse para vocês, na cidade com uma das melhores gastronomias do mundo. Eu espero, sinceramente, que Emmanuel Macron tenha provado filhote, um mousse de bacuri, quem sabe uma caipirinha, né, de cupuaçu, para entender que quem mais entende de culinária no mundo, senhoras e senhores, não são só os franceses que entendem bastante, mas que o povo brasileiro, sobretudo no norte, tem uma culinária de altíssimo nível, excepcional. Mas vamos lá, falando da parte de trabalho, do que trouxe o Macron para o Brasil na aparência, e depois a gente faz os comentários sobre a essência. Os dois presidentes se encontraram em Belém, porque Belém vai receber a COP30 no ano que vem, né? E essa agenda, ela marca o início da visita de Macron ao Brasil. Ele também vai a Brasília. Segundo uma declaração conjunta dos dois governos, do governo brasileiro e do governo francês, os investimentos serão realizados nos próximos 4 anos e vão contar com a colaboração entre bancos públicos e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Além disso, há a previsão de investimento privado no projeto. De acordo com os dois governos, o plano vai ter alguns componentes-chave. E eu vou tomar mais um cafezinho, porque eu tô aqui, ó, lutando contra o meu próprio resfriado. Os componentes, né, chave do plano assinado entre os dois governos são o diálogo entre as administrações, né, dos dois países sobre os desafios da bioeconomia, parceria técnica e financeira entre os bancos públicos brasileiros, incluindo BASE, o BNDES e a Agência Francesa de Desenvolvimento, a nomeação de coordenadores especiais para as empresas francesas e brasileiras mais inovadoras no campo da bioeconomia, um novo acordo científico entre a França e o Brasil, a criação de um hub de pesquisa, investimento e compartilhamento de tecnologia-chave para a bioeconomia, que pode apoiar-se no fortalecimento do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica e na formação de redes de universidade francesa e brasileira que possam contribuir para esses temas. Brasil e França também afirmaram que mulheres, homens e crianças dos povos indígenas e das comunidades locais vão participar da tomada de decisão sobre os investimentos, que é uma parte bastante importante. Além disso, anunciaram que promoverão, no âmbito da presidência brasileira do G20, um grande plano de investimento global, público e privado para bioeconomia. Bom, a gente sabe, né, que Macron... Ah, você está certo, Adalto, de tomar a vacina da gripe, viu? Eu não estou com essa gripe aí, mas eu estou com alguma coisa estranha, Adalto. Por quê? Porque vários vírus estão pairando no ar. Vejam que eu resisti ao inverno americano. Resisti. E aí, agora eu estou indo para onde? Para o inverno brasileiro. Para quê? Para fazer eleição. E eu vou ir vacinada, Adalto, porque as vacinas nos permitem não ficar nesse estado que eu estou agora, um estado estranho, né? Mas vamos lá. A gente sabe que o Macron veio ao Brasil para ser feliz, né? Para ficar impactado. Agora eu vou falar sobre isso, Jair. Para ficar impactado com a beleza da região amazônica, com a culinária do Pará, com a alegria do nosso povo, para tentar recuperar um pouco da felicidade em viver, já que a sua realidade na França está difícil, né, em função da crescente falta de popularidade. Que jeito chique de falar em popularidade, né, gente? Crescente tipo de popularidade. Mas percebam, o que Macron veio fazer aqui de verdade, né, é o que o Jair está alertando aqui nos comentários. O que ele quer é buscar uma mudança na política brasileira com relação ao tema da Ucrânia, tentando fazer com que o Brasil estabeleça um tipo de relação prioritária com a Europa. Vocês viram que Macron, junto com outros países, lidera, né, digamos assim, uma ofensiva europeia de crescente escalada da guerra da Ucrânia, né? E o Macron tinha como um dos seus objetivos primeiros tentar mudar a opinião do presidente Lula sobre o tema, o que eu acho bastante difícil. Com relação aos temas internacionais, eu tenho certeza que a gente vai ver aqui no Ópera isso na grade da programação, mas o grande fato é a nota do Brasil, do Itamaraty, com relação às eleições venezuelanas e a resposta da Venezuela à nota brasileira, né, gente? Ou seja, fazendo com que uma relação, que sempre foi uma relação do Brasil ser protagonista na mediação dos conflitos sul-americanos, fazendo com que exista um nível de atrito bastante elevado entre os dois países, seja pelo teor da nota, seja pela maneira como o governo venezuelano, como Caracas, responde à nota, né? Chamando a chancelaria brasileira de porta-voz dos interesses norte-americanos, chegando a dizer que quem escreveu a nota foi o Departamento de Estado americano. Ou seja, a gente deve ter desdobramentos dessas notas diplomáticas sobre as eleições venezuelanas nos próximos dias, mas já há, de fato, né, uma mudança na forma como o Brasil se relaciona com a Venezuela. Vamos ver quais são os desdobramentos disso nos próximos dias. Bom, gente, vamos lá. Ontem também foi dia de depoimento do general Mauro Cid. O Mauro Cid não é o Mauro Cid filho, né? Ele é o pai do Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Eu sei, gente, são muitos casos, né? O Bolsonaro está envolvido em muitas investigações. O pai do Mauro Cid está envolvido na investigação relacionada ao caso das joias, tá? Ele depôs por 2 horas e meia sobre esse caso das joias sauditas dadas ao governo brasileiro e vendidas por Jair Bolsonaro. Para a gente relembrar o caso, Bolsonaro ganhou as joias e outros presentes milionários no exercício do mandato. Essas joias, portanto, não eram deles. E esses itens começaram a ser negociados em junho de 2022. Então, tinha Rolex de ouro branco, tinha anel, tinha abotoaduras, tinha um rosário islâmico. Tudo isso foi entregue a Bolsonaro em uma visita oficial em 2019. Esses presentes deveriam ter ido para o acervo presidencial e não deviam ser tratados, como a gente sabe, como bens pessoais. Bom, por que que o Mauro Cid pai, eu vou chamar ele assim, por que que o Mauro Cid pai estava sendo investigado? Qual é o papel dele nesse esquema? De acordo com as investigações da Polícia Federal, esse general da reserva, Mauro Cid, o pai, o outro tenente coronel, era o responsável pela negociação das joias e dos bens do Bolsonaro, que não eram do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro recebia nos Estados Unidos. Os valores, inclusive, eram depositados na conta bancária de Mauro Cid pai. Mauro Cid ocupava, desde 2019, um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, e vivia em Miami. O rosto de Lorena foi identificado, olha que loucura, gente, pela Polícia Federal, no reflexo da foto usada para negociar as esculturas recebidas pelo governo como presente oficial. Olha a inteligência do cara. O cara pegou, fez aqui, ó, a foto. E aí, sabe aquele reflexozinho que sai? A cara dele estava lá. Eu acho incrível essa história, né, gente? Porque verdadeiramente é aquela história de filme, não é? O cara achou que estava vendendo super de boa, fez as fotos, colocou lá no OLX da venda de joias roubadas e simplesmente ele foi um dos elementos, né? Essa imagem foi um dos elementos anexados à operação da PF, que fez buscas nos endereços ligados a eles. Bom, é justamente por isso, né? O fato da delação ter chegado ao Mauro Cid pai é a razão pela qual o Mauro Cid Filho fez a fez o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, né? Esse envolvimento, essa foto, né, que a gente acha graça, ela é uma foto central no decorrer das investigações. Por quê? Porque isso é o fato determinante da delação de Mauro Cid Filho. Vocês compreendem? Então, a tramitação dessa matéria das joias incidiu nas demais investigações sobre golpe, etc., etc., e etc. Bom, gente, o Expresso de hoje fica por aqui. Amanhã, quinta-feira. Quinta-feira já, hein, gente? Já tá acabando o mês de março. Vocês não ficam perplexos com isso? Que amanhã já é 28 de março, depois já é 29 de março, sexta-feira santa, já vamos entrar abril. Já estamos chegando nas últimas edições do nosso programinha querido. Já nem sei o que eu vou fazer das minhas madrugadas, porque eu acordo às 4 e pouco para apresentar o Expresso para vocês. Eu vou acordar e talvez, quem sabe, escrever a minha tese, talvez. Ou vamos ver o que vai acontecer da vida nesse horário. Sei que eu vou sentir falta de vocês. Não se esqueçam, vão anotando aí, vão aproveitando as últimas edições do Expresso, vão chamando a turma para acompanhar os outros programas aqui do Ópera, porque a gente vai ter programa até o dia 12 de abril. O Expresso fica por aqui. Amanhã, quinta, eu me encontro com vocês junto com a Mara Moira para bater um papo sobre a política brasileira e o que mais acontecer. Fiquem bem.